saúde para você.
Agora em Manaus são 5 horas e 36 minutos, de volta com o Jornal Rio Mar em Notícias. Dia de segunda-feira, dia do quadro Saúde para Você. E tão importante quanto adotar hábitos saudáveis de prevenção, o rastreamento ou screener do câncer cumpre um papel fundamental para o controle da doença no Brasil. 3 principais tipos de câncer podem ser detectados precocemente a partir do rastreamento populacional. E para a gente tratar sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM a oncologista clínica e coordenadora do Núcleo de Cuidados Paliativos na Clínica Senso Médio Oncologia, a doutora Caroline dos Anjos. Seja bem-vinda à Rádio Rio Mar, a gente fala para a capital, no interior. Estamos também ao vivo, nesse momento, pelo Facebook da Rádio Rio Mar e também pelo Facebook da Senso Médio Oncologia. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes. É uma satisfação estar de volta para a gente falar de um assunto tão importante.
Doutora, inicialmente, o que é o rastreamento do câncer?
Então, rastreamento é qualquer medida que a gente faz para detectar o câncer na ausência de sintomas. Então, a gente tem alguns protocolos de exames que vão ser realizados na população feminina e masculina a partir de determinadas faixas etárias, mesmo na ausência de sintomas, para que a gente faça o diagnóstico do câncer nessa fase. Porque quando eu não tenho ainda sintomas relacionados à doença, significa que eu tenho a doença em fases iniciais. Portanto, diagnosticar nessa fase aumenta sobremaneira as minhas taxas de cura da doença. E quando eu falo fazer exame sem sintoma, é o primeiro tabu que a gente encontra na população. Porque as pessoas têm a cultura, na maior parte das vezes, de procurar um médico quando eu tenho um problema. Então, eu tenho um problema, um sintoma, uma alteração física, e eu procuro o médico para fazer os exames e investigar. Mas no câncer, quando eu já tenho sintoma ou quando eu já tenho uma alteração física, como, por exemplo, um nódulo na mama palpável, de uma forma geral, eu já tenho uma fase mais avançada da doença.
Doutora Caroline, com que frequência, então, deve ser feito esse rastreamento?
Depende muito, primeiro, do que a gente está falando. Se é uma população feminina, a primeira coisa que a gente tem que lembrar na nossa região é do câncer de colo uterino, que é o mais incidente. Então, a gente tem que pensar que a mulher que iniciou sua vida sexual, ela precisa fazer o exame de Papanicolaou ou preventivo, pelo menos até 3 anos depois da primeira relação sexual. Assim como no câncer de mama, a partir dos 40 anos, toda mulher precisa fazer mamografia bilateral. Quando a gente pensa nesses exames de rastreamento, a gente tem que lembrar que essas recomendações variam muito de acordo com as sociedades médicas do país que a gente está falando e com as recomendações, inclusive, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, por exemplo, recomenda que as mulheres comecem a fazer a mamografia a partir dos 50 anos, que é a orientação propagada pelo Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Mas pela Sociedade Brasileira de Mastologia, quando eu deixo de fazer exame das mulheres entre 40 e 50 anos, eu deixo de diagnosticar até 30% dos casos, o que é um número bastante importante. Para os homens, principalmente, a partir dos 50 anos, a gente precisa começar a investigar a presença de doença de próstata, do câncer de próstata. E para ambos, a partir dos 50 anos, e talvez esse seja o exame que a maior parte da população desconhece, mas a partir dos 50 anos, homens e mulheres precisam fazer colonoscopia de rastreamento, porque a gente vai visualizar certas lesões benignas, que são os pólipos, que a gente precisa retirar. Porque se eu não retiro esse pólipo dali 5 ou 10 anos, ele vai se transformar num câncer, num tumor maligno.
E, doutora, quais são os tipos de câncer com possibilidades de detecção precoce, né? E qual é a faixa etária indicada para fazer esses exames preventivos? A senhora já tocou nesse assunto e há essas recomendações, mas há alguns casos específicos, como histórico escolar, isso deve ficar atento quando existem casos já na família, né?
Na família, exatamente. Quando a gente fala dessas recomendações de rastreamento que eu falei para mama, colo de útero e próstata e intestino, principalmente, a gente está falando da mediana populacional geral. Mas quando eu tenho algum caso na família de um determinado tipo de câncer, ou quando eu já tenho alguma síndrome genética diagnosticada nessa família, essa recomendação muda completamente. Então, se eu tenho, por exemplo, casos de câncer de mama na família, que eu já tenho mutações, que é mais comum, é a do BRCA, a mulher começa a fazer rastreamento a partir dos 25 anos de idade. Então, essa recomendação muda. Essas recomendações de rastreamento gerais que eu falei é para a população que não tem esses casos importantes na família. Além dos que a gente falou, então mama, colo uterino, intestino e próstata, a gente sabe que fazer exame de rastreamento, por exemplo, para os pacientes que fumam com tomografia de tórax também reduz o número também reduz a mortalidade por câncer de pulmão. Mas a gente ainda não tem essa recomendação formalizada no nosso país. Assim como o câncer de estômago é o segundo mais prevalente aqui na nossa região nos homens, mas também não existe ainda uma recomendação formal de fazer endoscopias seriadas nessa população. Então a gente ainda precisa ter melhorias nesse sentido.
Doutora, a senhora aponta aí que a questão do câncer de estômago é muito, digamos assim, visível no estado do Amazonas. Isso tem a ver com alimentação?
Existe a hipótese que a alimentação tenha, sim, correlação. Por exemplo, no Japão, eles têm programas de rastreamento para câncer de estômago, principalmente pelo hábito alimentar de defumados e comidas com shoyu, que tem bastante cloreto de sódio. Aqui na nossa região, a gente também tem regiões que ainda tem o hábito de conservar alimentos com sal, a gente tem o hábito do peixe, por exemplo, da região, às vezes ter bastante sal, e isso sim é um fator de risco. Assim como comidas defumadas, comidas enlatadas, a higiene da comida que vai favorecer, por exemplo, a infecção do H. pylori. Então, sim, tem relação com a alimentação da região, sim. É o segundo mais frequente nos homens, só perde para o câncer de próstata.
E, doutora Caroline, qual a importância do rastreamento populacional também?
Quando a gente pensa em rastrear a população, eu estou diagnosticando em fases muito iniciais. Então, eu reduzo o custo de saúde para o governo, porque eu estou tratando menos esses pacientes, já que eles não vêm com casos tão avançados de doença. E eu estou aumentando a sobrevida, a expectativa de vida da população. Porque eu deixo de ter casos que vão ser cânceres avançados, que vão precisar de muitas linhas de quimioterapia, de muitas cirurgias, de muita radioterapia, por exemplo. Então, na verdade, eu tenho um ganho para a população, que vai ser tratada de forma mais efetiva, com grandes expectativas de cura, e eu tenho um ganho de planejamento de custo em saúde para o nosso governo.
E qual é a eficácia, né, desses programas de screening populacional aqui no Brasil? E deixa suas considerações finais também aos nossos ouvintes, para ficarem atentos e, claro, né, cuidar sempre da saúde.
Então, no nosso país, a gente ainda tem uma baixa cobertura de exames de rastreamento, tanto por falhas ainda do nosso sistema de saúde, como pela aceitação da população em fazer exames sem sintomas. A gente precisa lembrar que é de extrema importância que a gente vá, sim, que a gente procure o médico não só quando tem sintoma, mas antes deles existirem, para que a gente consiga, de uma forma efetiva, se livrar de problemas maiores. Eu agradeço muito o espaço para a gente conversar sobre rastreamento. Espero que tenha ficado claro.
Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.